Então, muito boa tarde a todas e a todos, senhoras e senhores deputados. A minha localização nesta posição hoje prende-se com, de facto, um conjunto de problemas logísticos que impediram os restantes membros da mesa de assumirem as suas funções e, naturalmente, que eu, contando, como sempre, o excelente desempenho de todos, tenho a certeza que vai ser uma reunião de condução fácil e com sucesso dos nossos trabalhos. O primeiro ponto que gostaria de dar em matéria de informações é o facto da senhora deputada Sofia Fernandes e a senhora deputada Adriana Rodrigues acompanharem e participarem a nossa reunião por videoconferência, como podem constatar na projeção do nosso projetor. Em relação ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, temos o grupo de trabalho discutindo das iniciativas europeias, que, como habitualmente, passava a palavra à senhora deputada Eva Brás para nos inteirar do que foram as conclusões do trabalho.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Só para dar nota à semelhança do que fizemos nas últimas semanas a propósito do Orçamento de Estado, e uma vez que esta semana não tinha sido possível reunir presencialmente, fizemos mais uma vez a aprovação por escrito, pelo que remeto para a aprovação que já foi dada a conhecer, julgo, por e-mail. E se calhar dar só nota a propósito de uma iniciativa sinalizada para escrutínio, que uma vez que mereceu a oposição dos demais grupos parlamentares, o grupo parlamentar do Chega solicitou que fosse então posto à votação de forma autónoma. Aproveito se calhar para dar nota, aqui não enquanto coordenadora do grupo de trabalho propriamente dita, mas enquanto membro do grupo de trabalho pelo PSD, dar nota que da nossa parte nos opusemos ao escrutínio dessa iniciativa, uma vez que propõe uma muito pequena e específica ação a um regulamento no âmbito do IVA, razão pela qual não suscitava qualquer tipo de questões de proporcionalidade ou subsidiariedade e razão pela qual não a propusemos para escrutínio, e julgo que poderia até dar nota de que acompanha também daquilo que foi transmitido pelos mais grupos parlamentares, que acompanharam também essa argumentação, mas naturalmente deixo aos mais grupos parlamentares fazer essa constatação. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Como parece ser ajustado, abro a discussão a quem queira dos restantes grupos parlamentares intervir. Se não for o caso, passaremos à votação. Sr. Deputado Rodrigo Tacha.
Sr. Presidente, apenas para dar nota, não sei se há alguma confusão ou alguma desconformidade, segundo o que tinha sido trocado por e-mail, aquilo tinha ficado. Certo é que a votação não seria aqui, mas no grupo de trabalho, portanto, apenas deixar essa nota e, enfim, obrigado.
Sr. Presidente, sim, para dar nota que foi-me transmitido pelos serviços, eu confesso, eu julgo que pode ter havido aqui um lapso de comunicação, mas, ou seja, da minha parte, enquanto coordenador do grupo de trabalho, e também se o grupo parlamentar estiver de acordo, uma vez que havia a falha de uma semana, porque éramos para ter feito a reunião presencial esta semana que passou e não foi possível, se estiverem de acordo em ainda assim passarmos essa iniciativa para a próxima reunião presencial, da minha parte, ou seja, só para dizer, eu julgo que houve aqui um lapso de comunicação, mas, ou seja, pelo menos da minha parte, se da parte do grupo parlamentar do Chega concordarem com passar também para a próxima semana, está tudo ok.
Pressuponho que a anuência de todos os grupos para adiar para a próxima reunião do grupo de escrutínio, portanto será lá no grupo de escrutínio que será feita essa votação e ficamos então assim acordados. Sendo assim, passamos ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação do parecer Conta Geral do Estado 2024, cujo deputado autor do parecer é o Sr. Deputado Rodrigo Tacha, a quem passo de imediato a palavra.
Muito obrigado novamente, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes, não sei se há pouco o fiz, penso que me escapou. Eu não vou debruçar-me aqui sobre todos os pormenores do parecer, como aliás sempre faço. Começo apenas por informar que todo o processo de solicitação e elaboração do mesmo está conforme os artigos e as alíneas, que exigem que assim seja, e que o parecer circunscreve-se aos aspectos mais relevantes que na área dos assuntos europeus são suscitados na Conta Geral do Estado de 2024. O parecer do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado foi dividida em quatro partes: dívida de Maastricht, fluxos financeiros, reforma das finanças públicas, despesa executada dos investimentos PRR, novo quadro de governação económica e o processo orçamental nacional e recomendações. Parece-nos ainda assim importante referir que do exame efetuado pelo Tribunal resulta um juízo de não conformidade da Conta Geral do Estado 2024 com a Lei de Enquadramento Orçamental, por esta não integrar as demonstrações orçamentais e financeiras consolidadas da Administração Central e da Segurança Social. E deste parecer resultaram 8 recomendações no âmbito dos assuntos europeus, centradas naturalmente na execução e acompanhamento dos fundos europeus. Já o parecer do Conselho Económico e Social considera positiva a prossecução do processo de convergência com a economia da União Europeia em 2024, mas há quem a convergência com os países da coesão. Por fim, o parecer do SES manifesta também a sua preocupação com o baixo nível de execução do valor previsto para 2024 do Plano de Recuperação e Resiliência. No espaço dedicado à opinião do relator, não vou manifestar mesmo nada. Conclusões, dizer que a Conta Geral do Estado 2024 foi apresentada à Assembleia da República em cumprimento dos prazos legais aplicáveis e que, face ao exposto, a presente Comissão entende que o presente parecer se encontra em condições de ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública para os devidos efeitos legais e regimentais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica então aberta à discussão. Sra. Deputada Eva Brás Pinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, naturalmente, para agradecer ao Sr. Deputado Rodrigo Tacha pela elaboração do relatório, mas para dar aqui duas notas da parte do Grupo Parlamentar do PSD. Em primeiro lugar, relativamente à página 11 do relatório, 11 e 12, já no final, portanto, no último parágrafo, há uma referência ao parecer do Tribunal Constitucional, dizendo que tem um juízo de não conformidade do Conselho Geral do Estado, de 2024, com a lei de enquadramento orçamental. Ora, e depois continua dizendo, por essa não integrar as demonstrações orçamentais e financeiras consolidadas à Administração e da Central e da Segurança Social. Ora, o Sr. Deputado começou e bem, dizendo que este parecer diz respeito às matérias dos assuntos europeus. Ora, esta matéria não está enquadrada no contexto dos assuntos europeus, razão pela qual, não sendo da nossa competência, não nos parece que faça sentido estar no relatório, pelo que a nossa sugestão seria, por hipótese, retirar este excerto do relatório. E, em segundo lugar, na página 21, também no final da página, começa a frase dizendo: continua ainda a verificar-se, no entanto, algumas limitações na comparabilidade entre as políticas definidas no Orçamento do Estado e a sua execução espelhada na CGE, e depois uma frase seguinte que diz: esta é uma grande lacuna de um documento como este, prestação de contas em relação ao previsto e autorizado. Da nossa parte, parece-nos esta última frase de natureza opinativa, o que seria naturalmente respeitável se estivesse incluído naquilo que é o capítulo a propósito da opinião do Sr. Deputado Relator, e portanto, da nossa parte, se aí estivesse colocada, não teríamos qualquer tipo de problema, mas estando no contexto do parecer, pelo menos da nossa parte, o voto favorável dependerá apenas da retirada desta última frase do parecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não sei se mais alguma senhora ou senhor deputado quer intervir, talvez quer já interagir. Sim, era uma questão de metodologia de recolher eventualmente outros comentários, mas podemos também já atalhar caminho. Faz favor,
Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota, aliás, agora ouvir o Sr. Deputado, até fiquei nessa mesma dúvida, não me tinha parecido, mas pedi aqui aos nossos serviços que também que nos esclarecessem isso. Acontece que a frase que a senhora deputada e bem classifica como opinativa não é minha. Essa frase já constava do parecer do Conselho Económico e Social. É uma frase que já lá está, não é nossa. E, portanto, enfim, nesse sentido, só esclarecer isso, não é nenhuma frase opinativa nossa, chega, e muito menos minha, enquanto deputado relator. Quanto à primeira parte, enfim, não nos parece que choque o parágrafo que a senhora deputada também elencou, mas se a Comissão entender por bem retirá-lo, não, isso por aí não é por aí que o gato vai às folhosas. Muito obrigado.
Senhora deputada Eva Barros.
Muito bem, então só para concluir e para perceber se percebi bem, portanto, propõe-se a retirar estes textos do parecer?
O primeiro ponto, o segundo ponto.
Senhor deputado Rodrigo Tacha.
Sra. Deputada, quanto ao primeiro ponto que disse, aquilo que eu manifestei foi que, ainda que não nos pareça que choque a redação como ela está feita, e a Sra. Deputada a leu, se a Comissão entender por bem retirá-la, não nos opomos. Daí a expressão, o gato não vai às folhosas. A segunda frase que a senhora deputada disse, que teria sido opinativa minha, aquilo que eu procurei explicar é que a frase não é nem do grupo parlamentar do Chega, nem escrita por mim, deputado relator, já se encontrava nos moldes em que foi lida no parecer do Conselho Económico e Social. Enfim, é uma decisão também da Comissão. Se quiserem retirar, retira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu talvez só para ajudar a perceber... do que percebi da senhora deputada e do ponto de vista dos nossos trabalhos, é que condicionava a aprovação ou o voto favorável na retirada do Chega destes. Foi assim que, se eu bem entendi, interpretei, que é diverso da comissão. Quer dizer, é uma questão solicitada por um grupo político.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Só para dizer, precisamente, aquilo que eu comecei por dizer foi, no fundo, uma declaração de interesse do grupo parlamentar do PSD quanto ao nosso sentido de voto deste parecer e também dar a nota de que esta é uma frase, de facto, opinativa, estando a citar o Comitê, o Conselho Económico e Social, deveria estar citada e deveria estar referenciada. Portanto, dar esta nota, caso o Sr. Deputado quisesse tomá-la como também a sua opinião, o que faz parecer querer, pelo menos da nossa parte foi essa leitura que retirámos, então, nesse caso, deveria estar no capítulo da opinião do Sr. Relator. Nada a opor aqui estar, eu dei apenas a nota relativamente àquilo que é a posição do Grupo Parlamentar do PSD a este respeito. Muito obrigada.
Sr. Deputado Rodrigo Tacha, faz favor.
Eu não tenho muito mais a acrescentar, eu percebi a intervenção da Sra. Deputada, que aliás procurou clarificar agora que foi a interpretação que o grupo parlamentar do PSD fez, e fez mal, porque objetivamente a frase não foi escrita por mim, nem pelo grupo parlamentar do Chega. Portanto, eu percebo que a vossa interpretação foi errada. Se a senhora deputada percebeu que foi uma intervenção errada e detectou a ausência das aspas, que isso realmente me passou, mas é humano passar, acho que assim já lhe deve ter passado alguma coisa na vida, julgo eu, a todos, na verdade. Portanto, ó senhora deputada, vamos lá, se me deixarem acabar, eu também agradecia e tal. Só para dizer o seguinte, ó senhora deputada, temos aqui dois pontos. Ó senhora deputada e o grupo parlamentar do PSD, que foi aquilo que transmitiram na sua primeira intervenção, consideraram que aquela frase tinha sido escrita pelo grupo parlamentar do Chega ou por mim, deputado de relator, e portanto aí classificou como opinativa, e aí sim teria todo o sentido da intervenção que fez, isso é uma coisa. Eu depois expliquei-lhe que não tinha sido o caso, porque a frase era do próprio parecer do Conselho Económico e Social, e portanto isso contraria a sua intervenção. E é aí que a senhora deputada parte para as aspas. Eu fico com a sensação que há uma qualquer tentativa de implicar com alguma coisa, porque se era as aspas, a senhora deputada não tinha feito a primeira intervenção nos moldes em que fez, e teria sim dito, Sr. Deputado Relator Rodrigo Tacha, Grupo Parlamentar do Chega, apenas para assinalar que se esqueceram de umas aspas, coisa que pode acontecer a qualquer pessoa, já me aconteceu na vida, estou certo que aos seus deputados, sobretudo àqueles que aqui estão há muito mais anos que eu, também já pode ter acontecido. Muito obrigado. Se quiserem retirar, retirem. É para
muito
mim.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Tacha. O Sr. Deputado João Torres pediu a palavra e bem. Faz favor, Sr.
Bom, Sr. Presidente, parece-me que conseguimos ultrapassar facilmente esta situação a partir do momento em que o Sr. Deputado Rodrigo Tacha já disse que se fosse a maioria da Comissão a optar por essas modificações, teríamos um chão comum para isso e, portanto, aquilo que eu quero aqui manifestar é que o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, corrobora aquelas que foram os comentários da senhora deputada Eva Brás Pinho e, naturalmente, também concebemos, Sr. Presidente, que, abstratamente, quando se lê um documento que é assinado por alguém, se não existe uma qualquer citação ou indicação de que uma determinada frase, um determinado excerto de uma frase foi redigido por uma qualquer outra pessoa, entidade ou organismo, pois bem, o que é normal é considerar-se que essa frase foi escrita por quem assina esse mesmo documento. E, portanto, acho que temos aqui condições para ultrapassar todo este impasse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Ferreira, não. Muito bem. Sr. Deputado Rodrigo Tacha, remeto-lhe novamente a palavra se, em face desta outra intervenção, entender por...
Coloquem-se as aspas, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Ricardo Carlos, faz favor.
Sr. Presidente, só para dar uma nota, que se tiverem que colocar as aspas, tem que se colocar ao parágrafo todo, ao parágrafo anterior e ao seguinte. Muito obrigado.
Muito obrigado pela ajuda, Sr. Deputado. Todas essas ajudas na precisão e no rigor são sempre bem-vindas e julgo que ninguém leva a mal esta ajuda, porque é sempre no sentido de maior rigor e, de facto, como disse o Sr. Deputado Rodrigo Tacha, pode-nos acontecer a todos e é sempre bem-vinda esta alerta para uma correção e uma melhor precisão naquilo que nós estamos a querer transmitir. Se interpreto bem, estaremos em condições de proceder à votação, tendo em conta estas alterações e a votação sem aspas, portanto, a votação de facto e com as aspas em correção na citação que o Sr. Deputado Rodrigo Tacha também anuiu. Se assim é, por aí há votação, quem se abstém, quem vota contra, aprovado por unanimidade e felicito à parte do detalhe das aspas, o trabalho naturalmente na execução do relatório e a forma cordata, sem prejuízo da incisão da discussão que entretanto o mesmo deu origem. Muito obrigado. Finalizo com outras informações que constam da nossa ordem de trabalhos e que têm a ver com dois pareceres que nos foram suscitados, um com o relator do PSD, que já foi indicado, e outro com o relator ao PS, que, pela informação que tenho, ainda não foi indicado. Mas não sei se está em condições de ainda... Não. Então, assim sendo, ficaria o compromisso de fazer chegar aos serviços. Eu alerto que estes dois relatórios, digamos em razão da matéria, são relatórios que têm uma precedência na primeira comissão, que têm a incumbência de fazer os pareceres aprovados e aprová-los até ao dia 10 de dezembro, para que nós possamos aprovar os nossos até ao dia 16 de dezembro. Há esta sequência em razão da reserva da matéria em apreciação. E, portanto, o que pedia é que não só o relator a indicar pelo PS, de facto, fosse indicado tendo em conta esta limitação temporal e que todos façamos o esforço para, entre o dia 10 e o dia 16, conseguirmos ter o parecer final para ser remetido, uma vez que ele vai à votação na sessão plenária última, antes do Natal, do dia 19. E, portanto, é fundamental que tenhamos estes pareceres a tempo. Finalizo dizendo que a nossa próxima reunião está agendada para o próximo dia 16, às 16 horas, e, portanto, se mais nada houver, desejar um resto de boa semana e agradecer a colaboração de todas e de todos nesta reunião. Muito obrigado.